Mais de 9 mil toneladas de resíduos foram retirados do meio ambiente no primeiro semestre de 2019. O diretor da empresa responsável, também um engenheiro, estão conosco para falar a respeito deste tema. Grande quantidade de novas construções e reformas aqui em Brusque, do centro aos bairros. Aliás, o levantamento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de Brusque, recentemente o Sintricombi, comprova que se vê a cada dia a cidade no crescimento. Temos mais de 330 obras em andamento, segundo este levantamento, entre prédios, casas, galpões, muros, entre outros, que foi assunto, inclusive, recente na entrevista com o presidente do Sintricombi, o Isaías Otaviano, aqui no Jornal da Diplomata. E aonde vai, né, o canteiro de obras, sempre há resíduos para serem retirados. E estão conosco nessa manhã o Walter Floriani, que é o diretor proprietário da empresa Cidade Limpa, e o Nicolas Floriani, que é o engenheiro ambiental da empresa, para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Bom, nós tivemos aqui então este número bastante considerável, né? Mais de 9 mil toneladas de resíduos que foram retirados do meio ambiente. Walter, para a empresa Cidade Limpa, que faz esse trabalho em Brusque, esse número é um número até surpreendente, ou ele está dentro talvez do patamar, considerando esse número de construções que nós colocamos anteriormente aqui? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rádio Ouvinte. Para nós é um número surpreendente, porque a gente vem apontando isso todos os meses e a gente não, às vezes, não para para observar o volume de material que a gente coleta dos nossos clientes e mandamos para uma destinação correta. Mas se levar em consideração o momento que a nossa economia está passando, um momento de baixa, eu acredito que existe ainda um potencial muito grande para ser ainda gerado de resíduo nas novas obras que pode vir a acontecer, né? A partir do momento que a nossa economia deslanchar um pouco mais.
Quer dizer, esses números até mostram, né, Walter, tanto o número de construções, principalmente, mas até o próprio número de resíduos coletados, de que mesmo com essa situação econômica atual, a construção civil está realmente reagindo, né?
Sim, sim, a gente percebe. Em comparação ao ano passado e o ano retrasado, a cada ano que vai passando, a gente percebe que a economia na construção civil está retomando. A gente vê pelos volumes de resíduo, né? Uhum. A cada ano a gente tem percebido um volume maior que a Cidade Limpa tem coletado. E isso demonstra uma recuperação da economia nessa área, que as pessoas estão voltando a construir, voltando a reformar, a limpar, a se organizar.
Certo. Vamos introduzir aqui na entrevista também o Nicolas, né, para falar um pouquinho a respeito da importância desse recolhimento desse material, que até alguns anos atrás, certamente, quando nós não tínhamos empresas especializadas, como é o caso da empresa Cidade Limpa hoje, e de outras que já tivemos aqui na cidade também, não sei até que destino que era dado a esse resíduo, né? É uma preocupação que se tem. Mas o importante é que agora nós temos um destino correto, né? A importância disso para o meio ambiente, Nicolas, da destinação correta desses resíduos de construção civil. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os rádios ouvintes. A gente pode tratar a importância pelo fato de seguinte situação, né? Cada resíduo desse gera tem uma classificação, uhum, e tem que ter a sua destinação. Primeiramente, todo esse material que não era separado ia para um lixão, onde não tinha um reaproveitamento, uma reciclagem dele. Materiais que acabaram sendo utilizados como papelão, plástico, acabam sendo reciclados e reutilizados na cadeia produtiva. E outros materiais, que nem materiais contaminados com tinta ou solventes, quando chove, se eles não forem retirados do meio ambiente, eles acabam contaminando o solo e chegando a lençóis freáticos. Uhum. Sendo assim, pode contaminar toda uma rede de água e prejudicar até o abastecimento de água da cidade inteira, entendeu? Porque a contaminação da água, para ser tratada com um resíduo perigoso igual a esse, é muito complicado.
Certo. Eu gostaria até que você falasse sobre essa classificação. Eu recebi aqui da assessoria da empresa, inclusive, as informações com relação aos resíduos, né? Nós temos o classe A, classe B, classe C e classe D. Gente, nós não estamos falando de esporte, tá? Agora, não é campeonato brasileiro isso aqui. É classificação de resíduos da construção civil. Gostaria que você explicasse até, Nicolas, rapidamente, assim, cada um desses itens, né? Cada uma dessas classificações, o que é a classificação A, que me parece que é essa a primeira que você mencionou, a B, a C e a D. E a diferença até entre uma e outra aí, pro meio ambiente, no caso, né?
Certo. Essa classificação, quem determina é a resolução do CONAMA 307, né? Os resíduos classe A são aqueles que podem ser utilizados como agregados posteriormente. Um exemplo, você pega um resíduo de construção concreto, você pode britar ele e depois ele vira como agregado, como se fosse brita mesmo, você pode usar para pavimentação de rua, para fazer terraplanagem, materiais assim. Os resíduos classe B são aqueles que são reciclados, só que não como agregados. São plástico, papel, papelão, que você recicla ele e reutiliza de novo na cadeia produtiva para novos materiais. Os resíduos classe C são aqueles que ainda não foi criado nenhuma tecnologia que fosse viável fazer a reciclagem deles, tá? E os classe D são aqueles perigosos, que é o que realmente tem que ser tirado do meio ambiente, que é o que eu expliquei, que pode contaminar o solo, lençol freático, que são aqueles contaminados com tinta, com graxa, com solventes e afins, no caso, né?
O prejuízo que isso traria, no caso, para o solo, caso ele não fosse descartado corretamente?
Então, todo material, um exemplo, quando você faz um aterro, você precisa fazer uma impermeabilização do solo, certo? Porque o material com tinta, ele tem a característica de ser não inerte, onde se ele entra em contato com água, ele solta componentes químicos que vão impregnar no solo. A partir do momento que ele está somente no solo, ele pode ocasionar morte ou degradação da vegetação no local, animais podem ser contaminados com eles e acaba prejudicando a fauna do local. Agora, se pegar esse resíduo, tiver um... Porque aqui em Brusque a gente mora num vale, então tem lençol freático para todo lado.
Sim.
Então a chance desse material contaminar um lençol freático é muito grande, porque tu tá próximo do rio, próximo de lugares onde o nível da água tá muito, muito aflorado na superfície. Então ele não precisa entrar muito no solo para chegar nessa situação. Daí, a partir do momento que esse material chega lá, às vezes um pedacinho de madeira contaminado com tinta pode contaminar um lençol freático inteiro, porque a água é um meio que se contamina muito fácil.
Sim.
Ela não tem uma resistência contra qualquer tipo de resíduo. Então, por isso que tem que se trabalhar na prevenção para que isso não aconteça, que depois que aconteceu, para reverter é muito mais complicado, entendeu?
Certo. Walter, com relação ao descarte agora desse resíduo, no caso, né? Que o ouvinte pode estar perguntando: bom, nós vimos até aí a Cidade Limpa recolhendo os como é que chama lá? Container, como é que eu chamo lá?
Caçambas?
Caçamba, me faltou o termo aqui. Nós vimos aí as caçambas circulando para lá e para cá e tal, recolhendo isso, né? Mas para onde está indo realmente? Que tipo de aterro é esse? Quer dizer, para onde vai esse resíduo que dá essa garantia justamente de segurança para o meio ambiente, dentro disso que o Nicolas comentou conosco aqui agora?
É todo o resíduo que a Cidade Limpa coleta numa obra, ele vai para o nosso aterro, que nós temos um aterro licenciado pelo órgão ambiental, e lá esse material é classificado conforme o CONAMA 307 que ele colocou, a classificação A, B, C e o D. O D, que é esse que é o mais contaminante, que é a lata de tinta, solvente, esse material a gente separa ele todo e nós mandamos para fora de Brusque num aterro industrial. Brusque, nós não temos essa tecnologia para poder fazer o tratamento. No aterro industrial, ele só recebe resíduo das indústrias. Então, ele já sai de uma classificação de um resíduo urbano, ele é gerado no meio urbano, mas ele não é urbano. Ele passa para um aterro industrial, porque lá tem todas as técnicas para poder fazer a tratabilidade e dar o destino correto conforme as leis ambientais que competem a esse tipo de resíduo.
Certo.
O classe D, que é o mais contaminante. Já o classe A, que é esse que o Nicolas comentou, que ele é agregado, esse a gente está com estudo para poder montar um britador para triturar esse material e fazer agregado, que seria um subproduto para as obras, né?
Certo. A própria empresa está pensando em fazer isso.
Está pensando em fazer.
Certo.
Certo. É um desafio do futuro. A gente não evoluiu assim, tomar uma decisão, porque ainda nós moramos num vale, e num vale gera muito material de baixa propriedade, né? É muito barro, muita lama, muito material ruim mesmo, que não tem característica estrutural, certo? Mas teria que evoluir um pouco mais em novas técnicas para isso. E já o B e o resíduo B, que é o plástico, papel, sucata metálica, a lenha, todo esse já passa para o processo de reciclagem, né?
Certo.
A lenha, que também está dentro disso, nós temos uma unidade de trituração. Nós pegamos toda a lenha que entra no nosso aterro e nós trituramos ela, e ela é gerada combustível para indústrias aqui da cidade de Brusque mesmo, né? Brusque e Guabiruba, que é o cavaco para alimentar as caldeiras, certo?
Certo.
E o D, Aí o E, que é o ABC, D, né?
Não,
C. C, que é o gesso, que ele não mencionou, o gesso também não tem técnica ainda, que isso também vai para um aterro industrial também.
Tá? Sim.
Esse também é vai para fora de Brusque.
Hoje se usa muito o gesso, inclusive, né, para decoração, enfim, etc. Em relação ao gesso, que dá para falar na questão da contaminação do solo, caso ele vá direto e como ele não tem ainda um tratamento específico, Nicolas?
É, o gesso, na verdade, tem uma... Já faz pouco tempo, na verdade, ele criou-se já uma tecnologia onde ele já pode ser enquadrado ao B. Já existe tecnologia que dá de ser reciclado ele. Porém, essa tecnologia é uma tecnologia nova, muito avançada. São poucas as regiões que contam com essa tecnologia disponível para fazer a reciclagem, o tratamento dele, né?
Certo.
Então, como aqui na nossa região a gente não tem, a gente acaba enquadrando ele como C, daí que nem o Walter falou, ele é separado, encaminhado para aterro industrial. Porque lá ele recebe tratamento para que não ocorra nenhuma contaminação ao solo. O gesso, para quem já teve contato com ele é um pó. Pó basicamente de cal. Então, consequentemente, ele é super, super diluível. Qualquer contato com água, ele já acaba se diluindo e acaba sendo muito mais fácil a contaminação dele, certo? Então, que nem eu falei antes, gesso é um material muito alcalino. Então, o pH de uma água, ela tem que ser neutro. Não pode ser nem alcalino demais, nem ácido demais. Então, alteração de pH de água, alteração de pH de solo, tudo isso influencia no desenvolvimento do meio ambiente e acaba atrapalhando também, entendeu? Acho que na questão do gesso seria mais esse problema mesmo.
Tem pessoas que ainda, infelizmente, né, Walter, a gente observa isso, fazem o descarte desses resíduos de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Presenciamos, às vezes, até mesmo na beira do nosso rio aí, as pessoas descartando materiais com cimento, enfim, que você vê que na verdade, resíduo da construção civil, né? E a importância que se deve ter da conscientização, muitas vezes as pessoas até não imaginam, e essa questão da classificação aqui é muito interessante você abordar isso, porque aí a gente tem um conhecimento melhor daquilo que cada produto pode nos trazer de prejuízo, né? Ou seja, essas 9 mil toneladas que foram retiradas do meio ambiente só no primeiro semestre, gente, só no primeiro semestre, veja bem, de 2019, é um apoio muito grande, um auxílio muito grande para que nós não tenhamos todo esse número, esse volume de lixo contaminando aí o nosso solo, né, Walter?
Sim, dessas 9 mil toneladas, a Cidade Limpa, 100% dessa 9 mil toneladas, ela passou praticamente por um crivo de uma triagem, ou aqui em Brusque, quando ele é da construção civil, ou quando ele é industrial. Né, o industrial, sim, que a gente coleta das indústrias também, eles também são enviados para aterros industriais, tanto em Blumenau como em Joinville. Então, o que é realmente essas 9 mil toneladas que a Cidade Limpa coletou e transportou assusta, mas nos deixa feliz porque a gente trabalha com uma equipe muito boa. Temos uma equipe de engenheiros, eu também tenho formação na área técnica.
Sim.
Então, tudo isso faz com que a gente está consciente e sabendo do que está fazendo. Uhum. Eu digo às vezes para a pessoa, a gente não brinca de fazer transporte de resíduo. Nós temos ciência das legislações, temos ciência da nossa responsabilidade e os riscos que cada operação que nós executamos tem. Então, sim, a gente procura se cercar de segurança em todas as áreas para realmente dar uma segurança para o nosso cliente. Porque a partir do momento que nós coletamos uma caçamba, seja da construção civil, seja industrial, ela subiu para cima do caminhão, é 100% responsabilidade
da
nossa
empresa.
Da claro. Empresa.
Uhum.
Então, eu não posso descartar esse material em qualquer local. Nem na beira de rio, nem no terreno baldio, né? Então a responsabilidade é da empresa. E como proprietário, como técnico da empresa, como uma equipe de engenheiro que nós temos que preservar e realmente mostrar para a sociedade que nós sabemos o que estamos fazendo.
Bom, é essa responsabilidade que está sobre a empresa, no caso que faz essa coleta, ela também está sobre o cidadão, né, Nicolas? Porque o cidadão que não procura, por exemplo, uma empresa, não necessariamente a Cidade Limpa, mas uma empresa do setor, no caso, falamos até a nível de região agora também, ele acaba descartando isso de forma inadequada. Esse cidadão também, de acordo com as normas, ele pode ser punido em caso de uma denúncia?
Sim, na verdade, nessa mesma resolução, ela diz que todo resíduo é de responsabilidade
De quem gerou?
Não, é, como é que se... Me fugiu a palavra, mas é uma responsabilidade de todos, uma responsabilidade voluntária,
certo,
no caso.
Uhum.
Então, desde a empresa que coleta, até a destinação, até o próprio gerador, ou o vizinho do gerador, tanto faz, ele tem a obrigação de vistoriar, se preciso, denunciar, se vê alguma irregularidade. Então, porque o meio ambiente é de todos, todos estão ali para usar ele, e todos, sim, têm a responsabilidade de cuidar dele. Então, a própria resolução, ela fala que desde o gerador até o destinador, até a comunidade como um todo, tem responsabilidade nesse resíduo, porque todos eles estão desfrutando do meio ambiente como um todo, entendeu?
Sim. E a punição, a legislação prevê punição para isso, Walter? Não,
sim,
só em relação à empresa, mas em relação ao cidadão, eu digo.
Sim, a empresa, ela passa por crivos da legislação. Se ela não cumprir, ela é punida, e as punições são severas. E a parte do meio ambiente, dos poluidores, né, também são punições severas. Na qual eu participo do Conselho do Meio Ambiente,
sim,
né?
Da CIB, né?
E da CIB. Então a gente lá no Conselho tem debatido muito sobre esse assunto, né? Então, muito debatido, porque a gente vem percebendo no decorrer dos muitos anos que só o falar numa forma orientativa não tem surtido muito efeito.
Justo.
Uhum. Então agora a nossa fala agora está no sentido de punir.
Uhum.
De punir, de usar realmente a lei. É contra as pessoas que não querem fazer o zelo pelo meio ambiente, que é o patrimônio natural que nós ganhamos de graça para ser cuidado, né, e vivido com ele. Então, muitas pessoas não querem, às vezes conhecem, mas não querem fazer a coisa correta.
Uhum.
Infelizmente, né, a gente tem que tomar essa posição que não tem mais o que conversar. Agora nós temos que usar realmente o peso da lei para poder moralizar a questão no município, principalmente os volumosos, né?
Justo.
Que é a poltrona, que é o colchão, que é o carpê, é o olé doméstico. Então, o que mais a gente encontra aí nos interior do município são isso, né?
Uhum.
A nossa prefeitura está aí com dezenas e dezenas de denúncias, Fundema também, dezenas de denúncias, que o pessoal, por mais que se faça campanha de conscientização, é um descaso completo, né?
Uhum.
Completo. E não tem necessidade. Não tem necessidade, porque não é tão caro para poder contratar uma caçamba da Cidade Limpa ou de outra empresa para poder fazer a remoção e fazer o lado correto do meio ambiente. E depois também, né, Sérgio, temos ali na Cidade Limpa o ecoponto. A gente,
sim,
já teve algumas vezes aqui no teu espaço falando do ecoponto, que também é um trabalho da CIB junto no Núcleo de Gestão Ambiental, que uma lâmpada, uma pilha, um pneu, um LED doméstico, leva lá, gente. Leva, uhum, lá, que é um trabalho que a gente faz.
Porque esse ponto lá na empresa, ele é permanente, né?
Ele é permanente.
Exato.
Permanente. Uhum. Então, assim, a gente orienta o pessoal para levar lá, porque a gente não cobramos nada, só cobramos uma pequena taxa da lâmpada.
Uhum.
Por que que a gente não cobra?
Os outros resíduos não são cobrados.
Não são cobrados. A gente não cobra, uhum, por quê? Para mostrar para o cidadão que realmente, se ele tem vontade de fazer a coisa correta, não vai custar caro para ele.
Sim.
E vai, uhum, custar quase nada. Então leva lá no Ecoponto. Lá nós temos parceria com outras empresas aqui do município, temos parceria com empresas fora do município, tudo legalizado, tudo dentro da lei. Se esse Ecoponto é licenciado pela Fundema, qualquer hora você pode chegar lá.
Ou seja, não tem desculpa, na verdade.
Não,
né?
Tem desculpa, não tem assim.
A questão é conscientização mesmo.
É, e essa conscientização a gente percebe que tem que partir pro lado, pesar um pouco.
Tem que doer no bolso, como se diz, para poder. Talvez até um outro tipo de punição, né?
Infelizmente o povo é educado pelo bolso,
uhum,
né? Então a gente vai ter que fazer isso. Eu estou falando nós não Cidade Limpa, porque nós,
sim,
não,
sim,
temos poder de polícia.
Uhum.
Cidade Limpa não tem, mas quando eu falo nós,
o Núcleo Ambiental, e através dos órgãos competentes, né?
Conselho para poder fazer isso, porque vê se moraliza um pouco.
Tá certo, então. Walter, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Nicolas também, obrigado pela presença, pela entrevista. E que o trabalho possa ter continuidade, então. Será que o segundo semestre vem mais 9 mil toneladas aí ou não?
Deus que eu
sei. Vamos aguardar, vamos aguardar. Muito bem, conversamos com o Walter Floriani e o Nicolas Floriani, o proprietário e também o engenheiro ambiental da Cidade Limpa, sobre esse trabalho realizado pela empresa aqui em Brusque, que é um trabalho, na verdade, de uma empresa privada, né? Mas que acaba, de certa forma, contribuindo com a questão do meio ambiente também no município.